As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Tal como previsto, entrou hoje em ação a segunda fase de desconfinamento. Um dos aspectos mais relevantes é o do regresso dos alunos do 11º e 12º ano do ensino secundário às aulas presenciais, que passam a funcionar com regras apertadas de distanciamento social e uso obrigatório de máscara. Em Tomar, só o agrupamento Nuno Santa Maria inicia hoje as aulas propriamente, uma vez que o agrupamento Templários só começa amanhã, terça-feira. Como disse a Hertz, Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno Santa Maria, entre as medidas obrigatórias foram também adotadas outras, como dividir os alunos por dois estabelecimentos de ensino e definidos circuitos que estes têm de cumprir para chegar às respectivas salas de aula.
No nosso caso, estamos a fazer em duas frentes, porque há uma turma que vai funcionar na escola de Nova Espereira para garantir ainda mais segurança, mais distanciamentos, mais espaços, a restantes, que é o 11º A, e as restantes turmas vão funcionar na escola Santa Maria, mas isso vai ser claramente divulgado aos alunos. Os acessos e os circuitos também estão a ser claramente definidos, porque aqui, por exemplo, na escola Nova Espereira, os alunos vão entrar pelo portão junto à estrada do Barreiro, lá de cima, e vão aceder à escola por espaços onde mais ninguém passa. Na Santa Maria nós temos três entradas, três portões, e portanto os alunos vão entrar cada turma por portões diferentes. Isso tem a ver com a proximidade do pavilhão onde vão ter aulas e, portanto, esses percursos são apenas para aquela turma, para aqueles alunos, e é o espaço que eles podem ocupar na escola, enquanto estão na escola. É o percurso da entrada à sala de aula e não outros espaços. Portanto, eu quero pedir, de facto, um grande sentido de cumprimento de regras por parte de todos os alunos, porque este regresso à escola vai ser um bocadinho diferente, um bocadinho estranho. Não vai ser aquele regresso que nós tínhamos idealizado, que era encontrarmos todos naquela sala de convívio e abraçarmos e estarmos, enfim, matar saudades. Vamos matar saudades, sim, mas à distância de 2 metros, e a ocupar religiosamente os espaços que estão destinados, quer da sala de aula, quer do exterior.
As crianças das creches regressam também hoje à atividade, depois de todos os funcionários das instituições terem sido submetidos a testes de despistagem. Persistem as dúvidas de muitos pais e encarregados de educação se será oportuno este regresso das crianças e se as medidas de distanciamento serão ou não eficazes. Os restaurantes, cafés e pastelarias que até aqui podiam funcionar em takeaway ou com entregas reabrem também a sua atividade nesta segunda-feira e podem servir os clientes no interior, mas com normas de segurança mais apertadas e lotação máxima reduzida a metade. O restaurante Escondidinho, na Rua Alfredo da Meia Pereira, é um dos restaurantes que se preparou para esta nova realidade. Como refere Marco Matos, a principal mudança prende-se efetivamente com a lotação do espaço.
Reduzir o número de mesas tive que reduzir para ter um certo distanciamento entre mesas, sim. Agora, a capacidade é conforme, eu posso utilizar mesas de 4 pessoas só para uma, mas tenho lá 4 lugares. Ou seja, o número de pessoas, penso que na sala é que só podem estar X, não é o lugar que as salas pode conter, porque eu não vou partir uma mesa de 4 só para ter ali 2 lugares, está a ver? E como agora também não estamos à espera que isto seja um grande boom no início, o aconselhamento que nos fizeram foi: aproveitem o espaço que têm, não tirem mesas, aproveitem é o espaço, e depois vão controlando, de maneira a que não excedam muito mais que os 50% que podem ter. O próprio controle ao balcão tem que ser diferente, as pessoas não se aglomerarem ao balcão, tentar não servir pessoas ao balcão, preferencialmente seja nas mesas. Pronto, isto foi tudo uma adaptação que, como já tinha havido noutros estabelecimentos comerciais, tipo hipermercados, ser agora o distanciamento social vai ter que também ser aplicado aqui. As pessoas também vão ter que se habituar e não estranhar de terem que entrar dentro de um restaurante ou dentro de um café de máscara. Como entro dentro do hipermercado, assim também têm que entrar dentro do restaurante e só tirarem a máscara para almoçarem. Assim que acabarem de almoçar, voltar a pôr a máscara e pagar fazer a sua higienização ao início e ao fim da... A gente, como lidamos muito com alimento e com dinheiro e tudo, fazia higienização agora um bocadinho mais apertada ainda, quer nas mesas, quer na cozinha, quer na própria sala de servir, quer na própria cozinha, de maneira um bocadinho diferente, como nos aconselharam.
Ainda no âmbito do desconfinamento e também nesta segunda-feira reabrem as esplanadas, as lojas com porta aberta para a rua, até 400 metros quadrados, os estabelecimentos turísticos e o alojamento local. Também a partir de hoje já é possível as visitas a idosos em lares, mas há regras para a proteção deste grupo da população considerado muito vulnerável. É uma visita por semana para cada idoso, com a duração máxima de 90 minutos, distanciamento físico, uso obrigatório de máscara para os visitantes e ainda a proibição de levar objetos ou alimentos para dentro dos lares. Hoje também abrem igualmente os museus, as escolas de condução e centros de inspeção automóvel. A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento da Ação Fiscal de Lisboa, apreendeu, no passado dia 15 de maio, 89.980 cigarros na Autoestrada do Norte, na zona de Santarém. A ação foi realizada no âmbito de uma fiscalização e controle de circulação de mercadorias, realizada no âmbito da Operação Transição Segura. Os cigarros apreendidos de diversas marcas eram transportados em dois veículos, não ostentando a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional. Os indivíduos não se faziam acompanhar de qualquer documentação comercial e aduaneira comprovativa do pagamento do imposto especial sobre o consumo de tabaco e do IVA. Caso tivesse sido introduzido no consumo através dos circuitos comerciais marginais, o tabaco apreendido teria causado um prejuízo ao Estado em sede do imposto sobre o tabaco e do IVA, num valor aproximado de 17 mil euros. Foram identificados dois indivíduos, tendo sido elaborados dois autos de contraordenação aduaneira por introdução irregular no consumo. A ação teve o reforço do destacamento de trânsito do Comando Territorial de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já estão de regresso a casa os 31 profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que nos últimos meses de março, abril e maio estiveram instalados no Hotel Luna, em Abrantes, no âmbito da pandemia provocada pelo Covid-19. Recordo-se que esta medida foi implementada com o apoio dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que desde o primeiro momento manifestaram a sua disponibilidade para ajudarem no combate ao Covid. Carlos Andrade Costa, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, já veio a público reconhecer que este apoio e esta solidariedade permitiu disponibilizar condições que se traduziram numa enorme utilidade para muitos dos profissionais de saúde que estiveram na primeira linha de prestação de cuidados aos doentes da Covid-19. Aliás, a essencialidade deste apoio está expressa no conjunto de 16 médicos e 11 enfermeiros que recorreram a esse mesmo alojamento. O Presidente do Conselho de Administração frisa igualmente que este apoio dos municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aconteceu desde o início de todo o processo. Ficou clara a cooperação assumida pelas autarquias, nomeadamente através da disponibilidade de algumas infraestruturas que muito agradecemos, afirmava Carlos Andrade Costa. No total, estiveram instalados no Hotel Luna, até 15 de maio, 16 médicos, 11 enfermeiros e 4 assistentes operacionais que optaram assim por estarem afastados das suas residências e das respectivas famílias.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, admitiu estar preocupado com a porta aberta a visitas nas estruturas residenciais para idosos, uma permissão que irá entrar em vigor a partir precisamente desta segunda-feira e que faz parte da segunda fase do plano de desconfinamento à escala nacional. O autarca, em entrevista à Hertz, aproveitou ainda para abordar a questão relacionada com as creches e também com o regresso às aulas presenciais para 11º e 12º ano, assegurando que neste último particular estão reunidas as condições para que a comunidade escolar esteja em segurança.
Em Vila Nova Barquinha foi decidido hoje que as creches vão abrir o dia 1 de junho. Não temos creches públicas, todas as creches que temos em Vila Nova Barquinha são privadas, são geridas por entes privados. Daí, na reunião de comissão municipal de proteção civil que acabei de realizar, foi deliberado a abertura a 1 de junho, até por uma questão de teoria das cautelas. Quanto à questão das escolas, o diretor do agrupamento também participou, tudo coordenado, aliás, está no respectivo site da respectiva escola, vão estar disponíveis todos os distanciamentos sociais, são todas previstas todas as regras de higiene, desinfecção, tal, e são publicitadas, aliás, no próprio site do agrupamento de escolas, regras e os planos de contingência, daquilo que foi transmitido pelo Sr. Diretor da escola, e que estamos em condições objetivas e plenas de abrir a 18 com todas as condições de higiene e saúde pública. É isso que está garantido e que vamos, de facto, implementar. O que me está a preocupar é a fase das IPSS, nomeadamente a visitação às ERPs. Felizmente, nos espaços dos chamadas ERPs legalizadas, o que é que quer dizer isso? Quer aquelas que são da Santa Casa, da Fundação, da Quinta da Margarida, e também são IPSS, presença de idosos, que têm os seus planos de contingência, é que está assustado, ou seja, no fundo, neste momento não temos nenhuma infecção, mas com a questão da visitação e com a questão dos familiares a frequentarem espaços deste tipo, alguma preocupação e também alguma ponderação. É isso que estamos todos a trabalhar. Também no final da reunião ficou concertada esta medidas comuns no sentido de atenuar a possível infecção, porque o vírus vem de fora para dentro, porque todos os funcionários fizeram os respectivos testes, não há ninguém infectado, graças a Deus, mas alguma preocupação de elementos externos à instituição. E isso, às instituições, e isso está-me a preocupar como pessoa responsável pela Proteção Civil Municipal.
Nesta segunda-feira, 18 de maio, o município de Tomar assinala o Dia Internacional dos Museus, neste ano típico, com a reabertura ao público dos espaços museológicos e outros edifícios visitáveis da cidade. Este ano, o Dia Internacional dos Museus tem como tema igualdade, diversidade e inclusão. Assim, excepcionalmente, a Sinagoga, a Central Elétrica e o Museu dos Fósforos vão estar abertos esta segunda-feira, entre as 14 e as 18 horas, para celebrar o Dia Internacional dos Museus. A partir deste dia, o município irá abrir ao público, diariamente, entre as 14 e as 18 horas, os 8 espaços visitáveis. Além dos já referidos, a Igreja de Santa Maria do Olival estará aberta também na terça-feira. Estes 4 espaços passam a encerrar apenas à segunda-feira. A partir de quarta, abrem os restantes, que passarão a encerrar à segunda e terça-feira. Capela de Santa Iria, Núcleo de Arte Contemporânea, Casa dos Cubos e Sala Multiusos do Complexo Cultural da Levada. Também o posto de turismo passará a estar aberto de segunda a sexta, entre as 9h30 e as 18 horas, e a partir de 23 de maio, também ao sábado e domingo, entre as 14 e as 18 horas. Recordar que a visita a estes espaços está sujeita à obrigatoriedade de utilização de máscaras ou viseiras.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A ponte metálica da Praia do Ribatejo, que liga os concelhos de Vila Nova da Barquinha e Constância, vai estar encerrada à circulação nos dias 23 e 24 de maio, precisamente nos períodos compreendidos entre as 9h30 e as 17h30. Estão em causa trabalhos de reforço dos pilares da referida estrutura numa intervenção a cargo da Infraestruturas de Portugal. Numa informação assinada por Fernando Freire e Sérgio Oliveira, presidentes das autarquias de Vila Nova da Barquinha e de Constância, respectivamente, é deixado o alerta, mais um, em torno da necessidade de se avançar para a construção de uma nova ponte sobre o Tejo que resolva, de forma definitiva, os constrangimentos que se fazem sentir na região. Refere esse mesmo comunicado, que recorda a passagem diária de cerca de 4 mil viaturas pela ponte metálica da Praia do Ribatejo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Plataforma pela reposição da Scoot via sem custos para o utilizador na A23 quer que o Governo avance para a suspensão das portagens até final do ano, justificando este pedido com dificuldades sentidas por cidadãos e empresas neste contexto de pandemia. O comunicado refere que, perante o atual cenário, a plataforma, mantendo a posição de princípio de que as portagens devem ser abolidas, apela ao Governo por medidas extraordinárias que cheguem rapidamente às empresas e trabalhadores para garantir a sobrevivência da economia regional, reforçando que essa medida serviria de estímulo para o turismo interno. No mesmo texto, a designada entidade critica a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, face ao adiamento dos descontos nas portagens das antigas Scoot devido à pandemia, uma decisão que já tinha sido dada como fechada pelo Governo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Apesar das indefinições ainda existentes em torno da realização dos campeonatos, a Associação de Futebol de Santarém está a preparar o regresso das competições, nomeadamente nos escalões e clubes que têm vindo a praticar futebol feminino. Os pormenores com o Paulo Pereira.
Em janeiro de 2019, A Federação Portuguesa de Futebol distinguiu a Associação de Futebol de Santarém com o Prémio Mérito e Excelência de 2019, um reconhecimento pelo esforço e dedicação que a Associação de Futebol de Santarém tem tido no sentido de impulsionar e dinamizar o futebol feminino no distrito, que levou ao aumento do número de atletas femininas. A época de 19-20, no futsal, foi a única com títulos homologados. Cade do Entroncamento venceu as competições de júniores e séniores em campeonatos muito pouco competitivos. A equipa de júniores, treinada por Paulo Capela, para manter a competitividade das suas jogadoras, disputou a primeira volta do campeonato distrital da Associação de Futebol de Leiria. Depois, foram campeões distritais de Santarém, apenas com mais duas equipas, União de Almeirim e Carvoeiro. Nas séniores, o campeonato apenas conseguiu quatro equipas, Cade, Carvoeiro, Rio Maior e Vitória de Santarém. O Cade, treinado por Hugo Luís, foi a campeã distrital. Para esta temporada 2021, apesar de algumas indefinições, vamos ter muitas novidades na formação. Entre aumento de equipas nos escalões e vários clubes a praticarem o futebol feminino, casos de Torres Novas, Cade, Vilarense, Pernas, União da Chamusca, União de Almeirim, Vasco da Gama. Quanto à competição sénior, Pego e União de Almeirim aguardam definições para repetirem as participações no campeonato da 2ª Divisão Nacional. Na 1ª Divisão, Oriense continua a ser o expoente máximo no distrito de Santarém, contando no seu palmarés como a única equipa que participou uma vez na fase eliminar da Liga dos Campeões, sendo bicampeã nacional e vencedor de uma Taça de Portugal. Para esta temporada em Orém, Renato Fernandes será o treinador. Quanto ao plantel, já renovaram Laura Pires, Lúcia Leila, Bárbara Pisco, Cristina Ferreira, Ana Beja, Aquino Vivian, Jéssica Pacheco, Flávia Fartaria, Anita Santos, contando com os reforços Juliana Domingues e Evelyn Schwartz.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
No memorial do convento, José Saramago tem uma frase que diz: "No mundo, tudo está a dar respostas. O que falta é o tempo para as perguntas." Esta frase parece não ter qualquer tipo de lógica. Na verdade, num discurso lógico, primeiro vem a pergunta e depois segue-se a resposta. Por vezes até as crianças fazem perguntas às quais é difícil a um adulto responder. Que a pergunta deve vir primeiro que a resposta parece ser uma evidência lógica. Pergunta-se, responde-se. E não, responde-se, pergunta-se. O que será então que a frase de José Saramago quererá dizer? No mundo, tudo está a dar respostas. O que falta é o tempo para as perguntas. Umberto Eco diz que, se tomarmos respostas no sentido de sinais, então o mundo atual está mesmo cheio de respostas. Isto é, de sinais. Ora, se o mundo está cheio de sinais, ou de respostas, então há que começar a encontrar as perguntas, as realidades para as quais os sinais apontam. Este tempo de confinamento a que temos estado sujeitos deveria ajudar-nos a ter tempo para as perguntas vitais da nossa existência, como indivíduos e como sociedade, como país e como mundo. Se não encontrarmos tempo para as perguntas vitais, então é porque o ser humano está desinteressado do seu verdadeiro destino. Isto é, continua a andar distraído. Talvez prefira continuar a substituir os valores da vida e do seu sentido por antivalores, como o hedonismo, o consumismo e outros antivalores da civilização contemporânea. Estar atento aos sinais, sem querer dar a esta expressão nenhuma conotação evangélica, apesar de ser aí que encontramos a sua origem, é estar atento ao que a vida, o tempo no sentido mais profundo, mais existencial, nos vai trazendo. As respostas implicam, exigem que as perguntas sejam feitas, senão qualquer coisa fica frustrada e o ser humano, sujeito e objeto das perguntas e das respostas, não se realiza plena e conscientemente como homem ou como mulher, alienando-se às coisas, às aparências, em vez de se ancorar à realidade que o envolve, o que é o seu meio vital. chegamos a uma nova fase de desconfinamento. Que todos estejamos atentos, que não demos respostas precipitadas, sem antes fazermos as perguntas adequadas. As creches reabriram esta manhã. Não faltam as polémicas acerca desta e muitas outras medidas que têm sido tomadas. O facto das creches terem sido reabertas, porém, pode ser visto como um importante sinal de vida que quer recomeçar na cidade e no país, depois de mais de 2 meses de confinamento. Quero ver, de facto, nas crianças a vida a querer recuperar o seu direito de viver. Quero ver nas crianças a centelha de esperança para as nossas famílias. Quero acreditar que estas crianças aprenderão a descobrir a sua identidade cultural e religiosa, que lhes permitirão lutar pelos valores que hão de fazer delas pessoas plenas, a fim de que juntas, quando crescerem, tiverem as perguntas adequadas e as respostas certas, a fim de construírem comunidades em sentido pleno, isto é, comunidades sólidas, estáveis, solidárias, prósperas e fraternas.
É tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Uma boa semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.